Paraná em Rede está de volta.
A renegociação de quem tem dívida com o FIES pode ser feita até o dia 10 de outubro. O prazo que vencia esta semana foi prorrogado.
O Ministério da Educação prorrogou para o dia 10 de outubro o prazo para solicitar a renegociação da dívida com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo terminava nesta segunda-feira. A portaria com a nova data foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Para pedir a renegociação, os estudantes precisam ter firmado o contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017, estar com parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias e ter contratos em fase de amortização. A dívida pode ser parcelada em pelo menos 48 meses. A parcela mínima deve ser de R$ 200 por mês. O estudante interessado em renegociar a dívida com FIES deve procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado. Da Rádio Nacional em Brasília, Marcela Rebelo.
O Paraná reduziu a alíquota do ICMS sobre o querosene da aviação civil. O índice foi de 18 para 7%. A intenção é estimular a oferta de voos dentro do território paranaense. Um decreto do estado do Paraná atinge, então, o combustível, que representa quase 30% do custo da operação de uma companhia aérea. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o número de embarques no Paraná caiu quase 8% entre 2014 e 2018. O Paraná perdeu voos depois que São Paulo reduziu a alíquota para 12%. Agora, a aposta é ganhar novas escalas das empresas aéreas. E o Paraná está atuando para o combate permanente ao tráfico de pessoas. Dá para imaginar que atualmente ainda existe isso, a exploração e a humilhação de pessoas através do tráfico? Vamos à reportagem.
O governo do Paraná quer a adoção de ações permanentes no combate ao tráfico de seres humanos no Brasil. O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Nelly Prevô, disse que saber que em pleno ano de 2019 existem pessoas que estão sendo vendidas como se fossem mercadorias ou que são escravizadas é algo que deixa o país perplexo.
Saber que em pleno ano de 2019 existem pessoas que estão sendo vendidas como se fossem mercadorias, é muito triste. Então nós precisamos, de fato, unir a sociedade, todas as polícias, e precisamos, sim, fazer uma grande cruzada nacional, uma verdadeira cruzada contra o tráfico de seres humanos.
A afirmação do secretário foi feita durante o terceiro seminário de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, que acontece em Curitiba. Ele é promovido pela Secretaria em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Ismael de Oliveira, lembrou que o estado, por ser fronteiriço, representa um desafio aos órgãos de fiscalização e controle no combate a este crime.
É um evento que congrega todos os órgãos, todas as agências do governo, seja ela a esfera que for, no sentido único da preservação à vida, a proteção aos direitos humanos. Que do tráfico de pessoas escorre um bocado de desdobramento de outras ações decorrente dessa ação, tipo trabalho escravo, exploração sexual, tanto infantil quanto de adulto.
O seminário contou com o depoimento de uma vítima de tráfico internacional para exploração sexual. Ele é aberto a toda a população e faz parte da campanha Coração Azul de Combate e Enfrentamento ao Tráfico Humano. A programação termina nesta quarta-feira, com ações durante todo o dia no auditório da Polícia Rodoviária Federal, em Curitiba. Repórter Priscila Paganotto.
Alerta para a saúde. Semanalmente você acompanha aqui no Paraná em Rede os dados da dengue no Paraná. E a cada semana, novos casos. O balanço do estado é que foram 23 mil casos da doença nos últimos 12 meses.
O boletim da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, registra 22.946 casos da doença confirmados no Paraná nos últimos 12 meses. O ciclo de monitoramento levantou dados desde 30 de julho do ano passado e foi encerrado nesta semana. No período, foram registradas 23 mortes por dengue no Paraná. 96 municípios estão no patamar de epidemia de dengue e 57 estão em alerta. O estado ainda registrou 29 casos de chikungunya e 5 de zika vírus. Apesar do encerramento do período, os dados do boletim semanal estão sujeitos a atualizações em função da finalização de investigação de casos. De acordo com a Secretaria da Saúde, as ações de vigilância e combate ao mosquito transmissor seguem em todo o estado, já avisando o próximo ciclo, com possibilidade de aumento do número de casos de dengue. Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Ivana Belmonte, a situação representa mais risco para pessoas que já foram infectadas em períodos anteriores.
Hoje nós temos no estado do Paraná uma mudança de circulação viral de sorotipo que é muito grave, porque quando alguém pega dengue pela segunda vez, a tendência de ter casos graves e sinais de alarme aumenta, que é bastante grave, por isso a importância de se combater o vetor, para que a gente possa evitar que mais pessoas adquiram dengue e tenham a dengue mais de uma vez.
A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é para que as pessoas fiquem atentas a todos os tipos de criadouros de mosquitos. Alguns exemplos são as caixas d'água, que devem estar bem fechadas, antenas parabólicas, grades e portões, troncos ocos de árvores, além de ralos e vasos sanitários de residências que estão fechadas, como casas de praia. Os ovos do mosquito Aedes aegypti resistem por até 450 dias, esperando as condições ideais de ambiente e temperatura para que nasçam as larvas. A Secretaria da Saúde reforça que todo lugar que pode acumular água deve ser investigado, limpo e protegido. Repórter Rodrigo Arendi.
E a noite será decisiva para o Atlético Paranaense, que enfrenta o Boca Juniors às 9:30 da noite na Bomboneira, em Buenos Aires. É a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. E o desafio é imenso para o Furacão. No jogo de ida, os argentinos venceram dentro da Arena da Baixada por 1-0 e avançaram para as quartas de final com um empate. Em caso de vitória brasileira por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. O gol como visitante é critério de desempate. Então, o Furacão precisa ganhar por 2-1 ou 3-2, por exemplo, para ficar com a vaga. A missão do Atlético é bastante importante para o clube e pode ser praticamente inédita. Só um clube conseguiu eliminar o Boca Juniors da Libertadores após perder a partida de ida. E isto, segundo uma reportagem do portal Bem Paraná, foi há 28 anos, em 1991, quando o Colo-Colo perdeu na Bombonera por 1-0 no jogo de ida da semifinal. E na partida de volta, no Chile, o Boca perdeu por 3-1 e foi eliminado. Neste ano, a equipe chilena foi campeã daquela edição em 1991. Então, hoje, o Atlético Paranaense tem uma missão impossível, ou pelo menos bastante difícil, para reverter e continuar na Libertadores. E você já sabe que a partir desta quinta-feira vem novidade do tempo. Uma frente fria começou a percorrer o Paraná já na terça-feira, aumentando a presença de nuvens e já provocou chuvas em algumas localidades. Para o fim de semana, a previsão é de frio intenso. Para se ter ideia, na capital está prevista uma temperatura mínima de 3 graus no final de semana e tem possibilidade de geada no domingo. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a previsão de neve nas áreas serranas por conta das temperaturas congelantes e pelo grau de umidade. No Paraná, o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Estado, está descartando a ocorrência de neve, apesar de alguns setores dizerem que existe essa possibilidade. Então, o CIMEPAR diz que não vai acontecer este fenômeno. Segundo o sistema usado pelo CIMEPAR, há uma possibilidade muito pequena de ocorrência de neve nesta sexta-feira na região de Palmas, que é centro-sul do Paraná. Mas a possibilidade é tão baixa que o CIMEPAR considera praticamente nula. Nesta quarta-feira, as temperaturas se elevaram ao longo do dia, mas começaram bastante baixas. E também, então, no sábado e no domingo, teremos aí dia bem frio, tem previsão de geada para quase todo o estado, né? Além da capital no domingo, então, temos geada em Telêmaco Borba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Isto no sábado, né? Porque no domingo a geada só não deve acontecer em Jacarezinho, Paranavaí e Guaíra. Imagine você que todas as outras regiões então podem ser impactadas pela geada no domingo. As temperaturas mínimas no estado no domingo chegam aí a 0 grau em Ponta Grossa, União da Vitória, até Pato Branco vai ter frio intenso no domingo. Mínima de 4 em Foz do Iguaçu, de 6 graus em Guaíra. E as máximas no estado não vão passar de 19 graus no domingo. Então teremos aí uma mudança brusca de temperatura e bastante geada, segundo a previsão do CIMEPAR. E a gente se prepara, né? Hoje é só quarta-feira, mas o final de semana já chega e a gente tem que estar preparado aí. Então se você tem programação, já vai vendo aí o que fazer, porque vai estar frio por aqui. Um ótimo dia para você, amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.